Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. Um programa que desvenda a gênese de músicas que marcaram uma época e que revela sentimentos, emoções e situações vivenciadas pelos autores e compositores no momento da criação. Um programa repleto de informações e curiosidades sobre as relações de parcerias e os processos criativos musicais. Produção e apresentação, Rui Godinho.
Este projeto é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal.
Beleza! É tudo isso e muito mais. Quero convidar você para 60 minutos de puro prazer. Isso porque é sempre um grande prazer falar sobre música brasileira. E é sempre uma delícia estar na companhia de amigos. Então foi assim, um programa produzido pela Abra Vídeo e retransmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, Japão e Angola. Inclusive Rádio Mais FM de Contagem, Minas Gerais. Rádio Maringá UEP de Maringá, Paraná. Rádio Mozela de Petrópolis, Rio de Janeiro. Rádio MPB 10 de Fortaleza, Ceará. E mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1, 2, 3 e 4, de autoria de Rui Godinho, disponíveis pelos sites, anote aí, abravideo.org.br e entãofoiassim.com.br. Hoje dedicado inteiramente ao talento e à criatividade do cantor e compositor Maciel Melo. Nascido em 26 de maio de 1962, em Iguaracy, Pernambuco, declaradamente um discípulo de Luiz Gonzaga. Maciel estará conosco durante todo o programa, falando sobre a carreira e contando as histórias de como surgiram as suas composições. É o caso de Erva Doce, feita em parceria com João Neto, música que o projetou nacionalmente na gravação do Quinteto Violado. Você lembra?
Praia de rio, de água doce, você me viu como se eu fosse.
Com o apoio da Casa de Viagens, a equipe do programa viajou até Recife, onde, em 23 de fevereiro de 2018, entrevistou Maciel Melo. Na ocasião, ele contou a interessante história de Erva Doce, mas antes disso falou de seu encontro com a música. Maciel Melo, é um prazer enorme recebê-lo no programa Então Foi Assim para todo o Brasil.
Pois é, o prazer é meu, é uma satisfação poder compartilhar as minhas coisas, as minhas andanças com o seu público, né? Com seus ouvintes, e é sempre um prazer. E o prazer maior foi ter conhecido você aqui em Recife, lançando o seu livro. Então foi assim que eu tive o prazer de participar da roda de conversa, junto com Marcelo Melo e com o João Neto, né? Foi muito legal.
Marcelo Melo, você tem uma imagem remota de quando você foi tocado pela música e que você falou, cara, isso eu quero para minha vida?
Ah, poxa, tenho sim. É, eu tinha mais ou menos uns 10 anos para 11 anos, e meu pai era músico, então meu pai tocava, cantava, tocava sanfona, sustentava a gente tocando sanfona. E uma vez eu vi Luiz Gonzaga de perto, e Luiz Gonzaga foi tocar na região, meu pai era sanfoneiro e me levou. E quando eu cheguei, naquela época que Luiz Gonzaga subiu no palco, que eu olhei para aquela figura emblemática que ele era, né? E eu fiquei perto, e aquilo começou, eu senti emoção, começou a encher os olhos d'água, assim, porque eu nunca tinha chegado perto de um ídolo, né? De um artista, de um menino. E eu olhava para meu pai e via meu pai, a satisfação do meu pai olhando para Luiz Gonzaga e pegado na minha mão. E aquilo, bicho, me arrepiou de uma maneira tal que eu digo, caramba, é isso mesmo, é isso que eu quero fazer. E eu me lembro até a música que Luiz Gonzaga cantou, tinham roubado uma sanfona dele, Na época tinham roubado uma sanfona dele e ele pediu para fazer uma música assim: quem roubou minha sanfona, eu não sei, foi alguém sem coração. Quem roubou minha sanfona, oh, traz de volta seu ladrão, pois essa sanfona bela que eu estou tocando nela tem valor de estimação. Então a música, me lembro, toda a música, me lembro. Então o Luiz Gonzaga foi, na realidade, bicho, o camarada que ele moldou, né, a minha estética musical. Porque o Luiz Gonzaga, ele carregava no figurino dele, na pessoa dele, ele carregava a geografia, toda a geografia de uma nação, entendeu? Então você olhava para o Luiz Gonzaga, você via um vaqueiro, você via um violeiro, você via um trabalhador, você via um cara puxando enxada. Então, Luiz Gonzaga era um cara, eu acho que para mim foi, ele carregava nas costas, no figurino, na pessoa, na música dele, toda uma nação nordestina que ficou até hoje. Acho que é um camarada que influenciou todo. Eu costumo dizer o seguinte: eu acho que todo artista, ele tem por obrigação de cantar em cada show dele pelo menos 3 ou 4 músicas de Luiz Gonzaga, tem que estar no repertório dele, principalmente se ele for nordestino, entendeu? Então, para mim, é a espinha dorsal da obra que eu faço, da minha criação, tem Luiz Gonzaga no meio.
Marcel Melo, Erva Doce, que é uma composição sua, feita em parceria com João Neto. Tem história?
Sim, tem uma história muito bacana. Na época eu morava em Petrolina cheguei em Petrolina em 1977, por aí. E João já morava lá. João Neto é um dos maiores guitarristas do Brasil. Eu acho o João Neto um dos melhores. Se tiver 4 do grande guitarrista, ele está no meio desses 4 para mim. Se eu não botar ele no primeiro, entendeu? Porque aí já vira uma questão de afinidade e tal. Mas ele, sem sombra de dúvida, é um dos melhores guitarristas. E a gente, na época, ele foi para lá como guitarrista de uma banda, e nem lembro o nome da época, e de repente encontrei com ele lá, ele é de Garanhuns, e a gente virou amigo e ficava. Eu estava sempre arrudeando ele. Onde ele estava, eu estava perto, porque eu virei fã dele desde essa época. E como eu escrevia, ele ficava fazendo melodia e eu brincando de escrever. E um dia a gente estava na beira do rio, tomando banho, foi tomar um banho do rio, ele botou a guitarra no chão mesmo, no coisa. Ele andava o tempo inteiro com a guitarra pendurada. Não sei contar as coisas, eu tocando a guitarra pendurada, desligada. Ele não sei. Onde você encontrasse João, ele estava com a guitarra pendurada assim, sem cantar. Era, e aí, de repente, ele começou a sofejar, bora fazer um música, bora. E a gente fez Erva Doce. E não sei por que o tema, mas eu não sei. Vi aquele negócio, praia de rio, que ele estava na prainha, né? Tomando banho, e comecei ele brincando ali. Pô, João, velho, na melodia eu comecei: praia de rio, de água doce, você me viu como se eu fosse um pé de erva doce. Quer dizer, tinha a questão da gente estar na praia, era uma praia de beira de rio, a questão do verde, da natureza e tal, aquela coisa da, né, do né, essa coisa toda do. Então ele foi rimando e foi fazendo, não teve uma coisa, a música surgiu. A gente procurando as palavras e as rimas, e ele estava ali, eu querendo, pô, vou fazer, fui buscando. Você só quer me ver na lua cheia, quando ela não clareia, você diz que acabou. Ô meu amor, você tem brincadeira de dizer que eu sou erva doce, erva cidreira, praia de rio? É uma brincadeira com as plantas, com a erva cidreira, né? Erva doce, também, né?
Foi marcante para você, que determinou a sua volta para o seu sertão, não é?
Foi.
E determinou também, quer dizer, uma gravação feita pelo Quinteto Violado.
Foi exatamente isso. Foi essa música que me trouxe de volta. E aí, talvez, se eu tivesse ficado lá no sul, São Paulo, poderia hoje eu ser um artista conhecido nacionalmente, né? Como também poderia não ter acontecido nada, eu ter sido outra coisa qualquer. Mas eu acho que ela me puxou para cá e hoje eu sou um cara conhecido no Nordeste todo, entendeu? Aqui, principalmente na minha capital, meu estado, eu sou benquisto, trabalho bem, entendeu? Eu sou conhecido aqui do franelinha de carro ao governador do estado, que ela sabe que eu existo, me respeitam, me cumprimentam, né? Me valorizam, então eu gosto muito disso. Então, eu não tenho essa coisa de artistismo, não, entendeu? Não, eu gosto de ir pro meu mercado, vou lá no mercado tomar minha cachaçinha, comer meu sarapatelzinho, entendeu? Vou numa bodeguinha ali e tal, como, do mesmo jeito como eu vou para os grandes salões, os salões nobres da sociedade. Então, eu trafego em todo canto, sem problema nenhum, as pessoas não têm isso, não.
Gosto bastante.
Então foi assim que nasceu Erva Doce, composição de Maciel Melo e João Neto, que ouviremos com o quinteto violado.
Praia de rio, de água doce, você me viu como se eu fosse um pé de erva doce. Um pé de erva doce. Vamos amar num dia de sexta-feira, lá na ribeira, beira, rio doce. Você é linda demais, é uma beleza. É natureza, tem cheiro de erva doce. Praia de rio, de água doce, você me viu como se eu fosse um pé de erva doce.
Um pé de erva doce.
Você só quer me ver na lua cheia, quando ela não clareia, você diz que acabou.
Maravilha! Ouvimos Erva Doce, composição de Maciel Melo e João Neto, com o quinteto violado.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
O pássaro que eu vi é um pássaro cantador.
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Pedrinho Cavalero, cantor e compositor paraense.
O rádio era que ficava ligado o tempo todo e as rádios não eram segmentadas. Ou seja, você ligava numa rádio em que você ouvia do Chico Buarque ao Evaldo Braga, Peninha, enfim, aquele, o pessoal que fazia a música mais romântica, aquela coisa mais simples e tudo mais, Vando, enfim. Então, eu tive a oportunidade de ouvir de um tudo, desde Roberto Carlos, Erasmo, desde aquele movimento da Jovem Guarda, o tropicalismo, a bossa nova, ouvi tudo no rádio, né? Então, é fundamental, porque foi onde eu fui me nutrir.
Rádio, a sua melhor companhia.
Hoje dedicada inteiramente ao talento e à criatividade do cantor e compositor Maciel Melo, nascido em Iguaraci, Pernambuco, em 1962, e que já foi gravado por Fagner, Elba Ramalho, Flávio José, Quinteto Violado e Xangai. Maciel estará conosco durante todo o programa, falando sobre a carreira e contando as histórias de como surgiram as suas composições. É o caso de Caboclo Sonhador, que é uma de suas músicas mais conhecidas. Você lembra?
Sou um caboclo sonhador, meu senhor viu, não queira mudar meu verso. Se é assim, não tem conversa, e meu regresso para o brejo diminui a minha reza.
Com o apoio da Casa de Viagens, a equipe do programa viajou até Recife, onde, em 23 de fevereiro de 2018, entrevistou Maciel Melo. Na ocasião, ele contou a interessante história de Caboclo Sonhador. Mas antes disso, falou de sua formação musical. Maciel Melo, formação musical. Como é que é a sua formação musical para tocar o violão que você toca hoje?
Que nada, meu pai queria que eu fosse doutor, advogado, médico. Ele não queria que eu fosse músico, não. Acho que na época ele sabia que música era uma coisa muito, muito difícil. E na época era uma coisa preconceituosa. Existia um certo preconceito em relação ao artista, né? Do preconceito de ser artista, tanto como atriz, compositor, poeta, essas coisas. Na época, isso há muitos anos atrás, era uma coisa que os pais da gente não queriam, preferiam que você fosse advogado, médico, essa coisa toda. Mas hoje em dia, graças a Deus, mudou. Mas a minha formação foi autodidata, quer dizer, eu aprendi nos bares, aprendi com a vida. Então eu trabalhei até os 18 anos de idade, porque tinha que trabalhar até 18 anos, era de menor, então eu tinha que estar debaixo das asas do meu pai ou de minha mãe, era uma coisa que a gente tinha que, era uma questão de respeito. Depois você podia fazer o que quisesse. Então, tanto quanto quando eu completei os 18 anos, eu simplesmente chamei os dois e disse: ó, eu vou embora, também não vou ficar dando trabalho a vocês, nem quero mesada de ninguém, eu vou viver da minha vida. Foi quando eu fui embora para São Paulo, depois fui para o Rio com 18 anos. Entendeu? Tanto que eu fui pra São Paulo, bicho, e foi quando o Quinteto gravou minha primeira música e eu fiquei em São Paulo naquela época, eu desci, entendeu? Hoje eu sou um cara conhecido aqui no Nordeste, não é verdade? Então é isso, me aprendi com o mundo mesmo, o mundo aqui em cima.
Maciel Melo, Caboclo Sonhador, uma composição só sua, tem história?
Sim, Caboclo Sonhador, toda canção minha tem uma história, eu acho que toda música tem uma história pra contar. O Caboclo Sonhador, na realidade, ela foi feita em 1982 e foi gravada em 82. Eu morava em São Paulo, aliás, 84. Eu costumo dizer que foi 82, mas depois eu estava analisando a cronologia dessa história toda e da minha história, e foi em 84. Eu morava em São Paulo, fui tocar sanfona para Aldir Carvalho. Eu morava em Petrolina e Aldir Carvalho chegou com um disco, que era um compositor pernambucano que morava em São Paulo há muito tempo. E ele foi para Petrolina fazer um show, lançar um disco. Precisava de um sanfoneiro e me indicaram. E eu tocava sanfona na época e aí eu fui acompanhando ele. Daí tinha um projeto Funarte, na Sala Funarte em São Paulo. Ele tinha, era um projeto que todo mês um artista tocava uma semana. Era uma semana de shows. Então ele Almissata estava também, tinha uma semana para ele, Aldir era uma semana para ele. E aí ele disse: você não quer ir comigo para São Paulo nesse show, me acompanhar? Eu digo: bom. Foi exatamente da vez que eu fui para São Paulo. E aí fui com ele, tocando sanfona para ele, fiquei hospedado na casa dele, depois fui para um pensionato, fui morar no pensionato, e aí fizemos essa temporada lá, eu tocando sanfona para ele, depois resolvi não voltar mais. Aí fui tocar na noite, fui tocar em barzinho, e eu morava no pensionato na rua Tutóia, que é uma transversal da Brigadeiro Luiz Antônio. E aí eu tocava na noite, e um filho da dona da pensão trabalhava na editora Vozes. Ele trabalhava na editora Vozes, e aí disse: bicho, tu trabalha final de semana, pode trabalhar durante o dia, se tu quiser. Pode trabalhar na editora de dia, final de semana, sexta e sábado, tu ganha teu dinheiro, e final de semana tá lá. Eu digo: pô, é bom, vamos lá, né? Porque aí você aumenta mais essa coisa da grana, né? Música começando a pouco. Aí fui na editora Vozes, fiz o teste, fiz, né? E o cara gostou, entrevista na época, bicho, bonito. E aí o cara gostou, bicho, o cara gostou do meu jeito, e não sei o que, lá o cara da editora. Não, beleza, entrevista, bicho. Passa segunda-feira aqui pra gente conversar e definir alguma coisa. Aí eu voltei caminhando de lá e voltei pra pensão. No trajeto da editora Vozes pra chegar no teatro Vergueiro, tinha uma praça em cima, e aí eu vim caminhando e sentei, tava nublado, e aí eu sentei ali no banco da praça e fiquei imaginando: bicho, eu não vim aqui pra isso, eu não vim pra fazer, eu vim pra ser artista, eu quero é tocar, eu não quero trabalhar em outra coisa. E fiquei ali e comecei a pensar, e ali foi surgindo a história, comecei a me lembrar de casa, dos meus irmãos e tal, e acabei fazendo a música Caboclo Sonhador exatamente nesse trajeto, que tem uma parte que eu digo: sou um caboclo sonhador, meu senhor viu, não queira mudar meu verso, se é assim não tem conversa, e meu regresso para o brejo diminui a minha reza, né? Eu digo: abram alas para um deixe meu verso passar na avenida, num forró fiado, tão da bexiga de bom, abram alas para um novo cantador. Então a música tem tudo a ver com isso. Aí eu falo dos meus irmãos, Mega, Quinha, Bahia, Neném, que são todos irmãos meus. E a música, na verdade, era uma carta. Não sei como estourou aquilo, porque é uma música muito, muito, muito pessoal. Então acabou que o Sonhador, a história exatamente é essa. Eu não queria trabalhar em outra coisa, eu queria ser isso que eu sou hoje.
Então foi assim que nasceu Caboclo Sonhador, composição de Maciel Melo, que ouviremos com o próprio criador.
Sou um caboclo sonhador, meu senhor viu, não queira mudar meu verso, se é assim não tem conversa, e meu regresso para o brejo diminui a minha reza.
coração tão sertanejo. Vejam como anda flangendo meu olhar, mergulhado nos becos do meu passado, perdido na imensidão desse lugar. Ao lembrar-me das bravuras de neném, perguntar-me a todo instante por Bahia, Mega e Quinha, como vão? Tá tudo bem? Meu canto é tanto quanto canto o sabiá. Sou devoto do padre Inciso Romão, sou tieto do nosso rei de cangaço. Em meu regaço fulminado em pensamentos, em meu revento sedento eu quero chegar. Deixem que eu canto cantigas de mina, abram alas para um novo cantador. Deixem meu verso passar na avenida, num forró fiado tão da bexiga de bom. Deixem meu verso passar na avenida, num forró fiado tão da bexiga de bom. Sou um caboclo sonhador, meu senhor viu, não queira mudar meu verso. Se é assim não tem conversa, em meu regresso para o brejo diminui a minha reza. Um coração tão sertanejo, veja como anda com a gente o meu olhar, mergulhado nos becos do meu passado, perdido na imensidão desse lugar. Ao lembrar-me das bravuras de neném, perguntar-me a todo instante por Bahia, Mega e Quinha, como vão? Tá tudo bem? Meu canto é tanto quanto canto o sabiá. Sou devoto do padre Inciso Romão, sou tieto do nosso rei do cangaço. E em meu regaço fulminado em pensamentos, em meu rebento sedento eu quero chegar. Deixem que eu cante cantigas de ninar, abram alas para um novo cantador. Deixem meu verso passar na avenida, num forró fiado tão da bexiga de bom. Deixem meu verso passar na avenida, num forró fiado tão da bexiga de bom. Abram alas para um novo cantador. Deixem meu verso passar na avenida, num forró fiado tão da bexiga de bom. Deixem meu verso passar na avenida, num forró fiado tão da bexiga de bom.
Maravilha! Ouvimos Caboclo Sonhador, composição e interpretação de Maciel Melo.
Então, foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Este projeto é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira, um programa produzido pela Bravídeo e retransmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, Japão e Angola. Inclusive Rádio MPB 10 de Fortaleza, Ceará. Rádio MTA Web de São Paulo, capital. Web Rádio Nelsons, de Fortaleza, Ceará, Rádio Paixão Sertaneja, de Avaré, São Paulo, e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1, 2, 3 e 4, de autoria de Rui Godinho, disponíveis pelos sites, anote aí, abravideo.org.br e entãofoiassim.com.br. Hoje dedicado inteiramente ao talento e à criatividade do cantor e compositor Maciel Melo, nascido em Guaraci, Pernambuco, em 1962 e considerado um dos grandes forrozeiros do Nordeste. Maciel estará conosco durante todo o programa, falando sobre a carreira e contando as histórias de como surgiram as suas composições. é o caso de Dama de Ouro, que é outra de suas músicas muito conhecidas. Você lembra?
Quando te vejo fico torto, fico, penso, meu amor é tão imenso e cada vez aumenta mais. Sou o rei de espada e tô esperando o seu jogo, meu amor, pegando fogo e você escondendo ais.
Com o apoio da Casa de Viagens, a equipe do programa viajou até Recife, onde em 23 de fevereiro de 2018, entrevistou Maciel Melo. Na ocasião, ele contou a interessante história de Dama de Ouro, mas antes disso, falou de suas influências. Maciel Melo, você faz reverências a Luiz Gonzaga. Onde você vai, você sempre se refere a ele como um grande mestre. Eu pergunto a você, além de Luiz Gonzaga, alguma outra influência que você recebeu?
Olha, Luiz Gonzaga, eu já disse que é o pilar, né? Luiz Gonzaga é o pilar. Mas aí depois eu tive influência muito forte dos violeiros, dos cantadores de viola. Se você analisar toda a minha música, a minha obra inteira, desde do princípio até o fim, ela é toda dentro da estética do repentista, do cantador repentista, do violeiro. Porque eu sou da região, a minha região é a região de cantadores de viola. Então eu fui criado, a minha infância inteira, quer dizer, a minha formação foi de feira. Então eu ia pra feira pra ver, ficava na feira vendo os cantos, os caras cantavam os folhetos, os cantadores na feira, aqueles folhetos de cordéis, então os emboladores que ficavam na feira cantando aquelas emboladas e tal. Então eu fui criado nesse meio, não tem como eu fugir disso. Fora isso, tem outros artistas assim, que aí quando chegou no final da década de 70, 78, 79, aí veio aquela geração de artistas, então onde veio aquela safra do pessoal do Ceará, Novos Baianos, a Tropicália. Então eu tinha muito essa coisa do povo, do povão, acho que a música ela tem que ir até o povo, entendeu? E então, essa coisa da formação, então veio Adinardo, veio Fagner, veio Caetano, Gil, que pra mim, Gil é o mais completo de todos os artistas da música popular brasileira. Gil canta bem, toca bem, compõe bem, escreve bem, o cara é completo. Pra mim é o mais completo de todos, não tô desmerecendo os outros cada qual, lógico que isso é coisa quando Deus dá um negócio, ele aguça o outro, o cara é cego, mas aí ele vai, aprimora o tato, essa coisa toda. Então o cara se aprimora naquilo. E Gil, ele é completo em tudo. Você não vê diferença do letrista pro melodista, né? Do poeta pro prosador e tal. Eu achei uma figura, para mim, um camarada que me influenciou bastante. Fora isso, tem outros camaradas, Geraldo Azevedo, enfim, tantos e tantos outros, que a gente acaba tendo influência muito. Eu escuto tudo. Fui criado ouvindo de tudo. Ouvindo de Valdir Soriano, Aldair José, a Bob Dylan, o Juan Baez, entendeu? A Azulão, entendeu? A Pinto do Monteiro e por aí vai. Então, mas Luiz Gonzaga, bicho, Luiz Gonzaga foi Luiz Gonzaga. Não é fácil ser Luiz Gonzaga, querer ser Luiz Gonzaga, cantar Luiz Gonzaga. Para se cantar Luiz Gonzaga é preciso ter no sangue a coragem de um povo farto de sol à espera de que um dia a chuva venha. É preciso saber das crenças, dos costumes e ter o sotaque de quem traz na alma a aridez aguda de um povo sofrido que depois de tudo continua sendo ainda muito forte. É preciso ser rasgadamente sertanejo e se deixar levar na dança pelos braços de uma cabocla cestrosa e suadeira, daquelas que se derrete toda quando entra no forró. Viva Luiz Gonzaga, bicho.
Maciel Melo, Dama de Ouro, que é uma composição só sua, tem história?
Tem sim. Dama de Ouro é uma história muito legal. Eu tinha um amigo meu, um grande amigo, eu morava num bairro aqui chamado Janga. Tinha um amigo meu, ele estava num dilema amoroso, né? E ele tinha um caso, uma história que ele tinha, e era um negócio meio maluco, porque ele não tinha um domínio sobre aquilo. Era uma coisa muito. Ele era meio subserviente na história. Então era uma coisa assim, que ele queria, o outro lado não podia, quando o outro lado podia, ele tinha que estar à disposição, e era uma coisa meio maluca, e eu sei que um dia ele me ligou gritado e tal, e ruendo, e chorando pra caramba, e tava bicho querendo conversar comigo, que tava fatado, bora, velho, foi tomar uma berita, conversar com ele, e pronto, aí desabafou, tudo bem. E aí ele foi embora, eu fui pra casa. Cheguei em casa, eu tenho mania de ficar jogando paciência no computador, né? Eu adorava jogar paciência, né? Hoje mais nem tanto, mas eu ficava, antes de começar a escrever qualquer coisa, eu passo um tempo jogando paciência no computador, porque aí aquilo até buscando, dando tempo pra ver se aparece a ideia, né? para ver por onde é que eu vou começar. Aí eu sempre fiz isso. E aí comecei a pegar o computador e comecei a brincar. E aí as próprias cartas estavam ali na frente, veio. E aí eu fiz a música. Como eu não podia citar nomes, eu transformei a história dele num romance, num jogo de cartas. Transformei meu romance dele num jogo de cartas. Assim. Quando te vejo, fico torto, fico penso, meu amor é tão imenso e cada vez aumenta mais. É, sou o rei de espada, estou esperando o seu jogo, sou o rei de espada, esperando o seu jogo, você escondendo o jogo, não. É, sei o que, você escondendo o as. Tu és a dama de ouro que eu preciso e o teu coração indeciso fica para lá e para cá. E nesse jogo, só o meu aqui apanha. Toda vez que você ganha, você vem me maltratar. Ô dama de ouro, pega o rei de espada, dê essa cartada e depois vem me buscar. Solta esse valete Vênus marcada que meu amor está sempre a esperar. Era uma coisa, pronto. E a história é essa. Depois eu fiz a música, botei. E aí então, essa música entrou depois na trilha sonora do filme Lisbela e Prisioneiro, que é um filme que foi feito, um filme dirigido por Guel Arraes, mas baseado numa obra de Osman Lins, num livro de Osman Lins, né, que é um escritor pernambucano, enfim. A Dama de Ouro é isso, foi uma história do...
Não é autobiográfica.
Não, autobiográfica não, não é. As pessoas perguntam muitas vezes assim, já pensou se Roberto Carlos, todas as músicas dele foram autobiográficas? Imagina. Não tem como, entendeu? Toda música de Roberto Carlos é romântica, aquelas coisas. Já pensasse, não pode. Então tem muita coisa que você ficciona. Você pega. É, uma vez eu vi Ariano Suassuna dizer um negócio assim que eu achei bacana. Perguntaram a Ariano. Ariano disse, rapaz, ele dizia isso, olha, tudo que eu escrevo da minha obra, 90% é ficção. E os outros 10%, ele disse, é mentira. Então é coisa de escritor. O escritor ele tem que inventar, bicho. O escritor, ele é um invencionista, entendeu? Ele tem que estar criando situações. Ali não existe. Aqueles personagens dele, quaderno, entendeu? Esse agora tem um outro agora que ele está fazendo agora, que é bicho, tem um que saiu agora, que é uma continuação de quaderno, entendeu? Do doutor. Doutor, como é, rapaz? É um agora, as aventuras do doutor. É, não sei, não lembro não. Mas essas coisas assim, é isso mesmo.
Então foi assim que nasceu Dama de Ouro, composição de Maciel Melo, que ouviremos com o próprio criador.
Quando te vejo fico torto, fico, penso, meu amor é tão imenso e cada vez aumenta mais. Sou o rei de espada e tô esperando o seu jogo, meu amor, pegando fogo e você escondendo as. Tu és a dama de ouro que eu preciso e teu coração indeciso fica pra lá e pra cá. E nesse jogo só o meu é que apanha. Toda vez que você ganha, você vem me maltratar. Ô dama de ouro, pegue o rei de espada, dê essa cartada e depois venha me buscar. Solte esse valete, venha desmarcada, meu amor estará sempre a lhe esperar.
Ô dama de ouro, pegue o rei de espada, dê essa cartada e depois venha me buscar. Solte esse valete, venha desmarcada, meu amor estará sempre a lhe esperar.
Quando te vejo fico torto, fico, penso, meu amor é tão imenso e cada vez aumenta mais. Sou o rei de espada e tô esperando o seu jogo, meu amor, pegando fogo e você escondendo as. Tu és a dama de ouro que eu preciso e teu coração indeciso fica pra lá e pra cá. E nesse jogo só o meu é que apanha, toda vez que você ganha você vem me maltratar. Ô dama de ouro, pegue o rei de espada, dê essa cartada e depois venha me buscar. Solte esse valete, venha desmarcada, meu amor estará sempre a lhe esperar.
Ô dama de ouro, pegue o rei de espada, dê essa cartada e depois venha me buscar. Solte esse valete, venha desmarcada, meu amor estará sempre a lhe esperar.
A dama de ouro que eu preciso e teu coração indeciso fica pra lá e pra cá.
E nesse jogo só o meu é que apanha. Toda vez que você ganha, você vem me maltratar. Ô dama de ouro, pegue o rei de espada, dê essa cartada e depois venha me buscar. Solte esse valete, venha desmarcada, que o meu amor estará sempre ali esperar.
Ô dama de ouro, pegue o rei de espada, dê essa cartada e depois venha me buscar. Solte esse valete, venha desmarcada, meu amor estará sempre ali esperar.
Maravilha! Ouvimos Dama de Ouro, composição e interpretação de Maciel Melo.
Então, foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Hoje dedicado inteiramente ao talento e à criatividade do cantor e compositor pernambucano, Maciel Melo, que estará conosco durante todo o programa, falando sobre a carreira e contando as histórias de como surgiram as suas composições. É o caso de Galope à Luz do Luar. Você lembra?
Eu quero teu beijo de boca macia, bem escandaloso, escancarado, daqueles que o ventre já todo ensopado, a gente mergulha na alma vadia.
Com apoio da Casa de Viagens, a equipe do programa viajou até Recife, onde em 23 de fevereiro de 2018, entrevistou Maciel Melo. Na ocasião, ele contou a interessante história de Galope à Luz do Luar. Mas antes disso, falou de seu processo criativo.
Maciel Melo, processo criativo, inspiração, transpiração, psicografia, encomenda. Como é que funciona para você o seu processo criativo?
Rapaz, eu não tenho uma fórmula, não existe uma fórmula definida para isso. Eu sou muito emotivo, né, bicho? E sou muito compulsivo também, né? Sou impulsivo também. Então, eu sou muito de momento. Então, a maioria da minha obra é confessional. A maioria das minhas músicas são confessionais. Então, são coisas que se passam comigo, né? Também, às vezes, eu pego coisas que acontecem com as outras pessoas e aí aquilo eu transformo num tema. Às vezes, eu ficciono também. Então eu componho o que eu vejo, o que se passa no dia a dia das pessoas. Eu adoro compor na estrada, eu adoro viajar de carro, adoro viajar. Detesto andar avião, vou porque é o jeito. Mas o carro, é você viajar de carro. Hoje é que eu entendo o porquê de Dominguinhos e Luiz Gonzaga só gostarem de andar de carro. Porque você de carro, o cara que tem a sensibilidade da poesia, ou da poética, ou dessa coisa toda, ele de carro, ele está vendo toda uma transformação geográfica. Então você está aqui, você vê a mudança de sotaque, a mudança de clima, a mudança de região, entendeu? Então você vai vendo o cenário, a paisagem. Dominguinhos, quando ele andava de carro, Dominguinhos andava de carro, mas eu acho que não era medo de avião, eu acho que era... Ele conhecia o Brasil de ponta a ponta, ele, Luiz Gonzaga, conhecia o Brasil de mesmo, entendeu? Se qualquer lugar que você falasse dele, ele sabia, conhecia de pisar o chão daquilo ali. Então, quando ele saía para fazer um show, ele chegava lá com o repertório pronto. Ele ia montando o repertório dele todinho na estrada. Então você compor na estrada é do caramba, porque você está ali, você senta, para almoçar num restaurantezinho daquele de beira de estrada, você vai ter um cara contando uma história, um bebinho ali num balcão, dá uma cuspida ali no chão, entendeu? E solta uma piléria, um negócio, uma graça e tal. Então tem umas histórias engraçadas que acontecem. Mas essas coisas que a gente vê pelas estradas. E é mesmo quando os violeiros, os repentistas, você tá entendendo? Então eu vejo muito, eu gosto muito do violeiro, porque os causos e as coisas que esses caras fazem de improviso são fantásticos. Então você vê Lorival Batista, um cantador de viola, dizer de improviso, você chegar a dizer: o V faz vitoriosos, valores, vates e vultos, versando versos ocultos nos vendavais valorosos. Sobre a viola e o vate, nota-se eterno combate que ficará nos arquivos, a vida os eternizando, vates, violas, voando, velozes, voltando vivos. São coisas do cancioneiro popular, do repentista, que eu faço questão de manter vivo na minha criação.
Marcel Melo, Galope à Luz do Luar, que é uma composição só sua, tem história.
Sim. O Galope à Luz do Luar é o seguinte: eu queria fazer uma reverência aos violeiros, né? E um dia eu estava em casa, eu digo, caramba, eu preciso fazer uma reverência à poesia, ao cordel, aos cantadores, né? Já que eu me utilizo da matéria-prima deles para compor, para criar, eu me utilizo dos elementos que eles usam, que é a coisa da métrica, da rima, da coisa, dos motes, dos temas. Eu fico muito ouvindo eles, né, para me alimentar, né, da matéria-prima deles. Eu queria devolver, de alguma maneira, tanto para eles como para o público, entendeu? Eu queria devolver isso compondo uma canção que tivesse a estética do violeiro. E aí, no gênero da cantoria de viola, são vários gêneros. Tem a sextilha, tem o galope, tem a décima, tem o decassílabo, né, tem o morão voltado. Tudo são variantes do gênero, do estilo, da poesia do repente. Né? E aí eu escrevi o galope à beira-mar. Tem um galope à beira-mar, que geralmente ele é feito em 10 sílabas. E aí eu digo, pô, vou fazer um galope irreverenciando. Só que eu não vou fazer galope à beira-mar. Eu digo, vou fazer um e botar o nome Galope à Luz do Luar. E aí compus exatamente na métrica, na tônica, no formato mesmo dos cantadores, e fiz o Galope à Luz do Luar. Né? O Marcel Orgulho, pai, que na realidade eu tinha pego eu queria musicar um negócio de um grande cantador de viola chamado Manuel Chudu, que foi um dos maiores repentistas da história da literatura de cordel, do cantador de viola. Ele era fantástico, mano. Ele morreu de amor, né? Ele morreu apaixonado, bicho. Ele se apaixonou e teve uma desilusão amorosa, e aí ele cantava pra caramba, bicho, e bebia pra... Parece que ele morreu, pegou uma garrafa de cachaça, terminou e morreu. Entendeu? Se não queria mais saber. Foi um dos maiores. E aí eu queria musicar um galope dele, mas ele tinha que pegar um texto dele e musicar. Mas aí tinha que ver autorização, não sei quem, não conhecia ninguém, ninguém sabia. Eu digo, aí compus, aí eu mesmo fiz esse galope à Luz do Luar, para reverenciar os cantadores de viola, que vocês vão ouvir aí. Um arranjo, um violão seu mesmo que toco nele e tal.
Então foi assim que nasceu Galope à Luz do Luar, composição de Marcel Melo, que ouviremos com o próprio criador.
Eu quero teu beijo de boca macia, bem escandaloso, escancarado, daqueles que o ventre já todo ensopado, a gente mergulha na alma vadia. É uma fervura que nem gelo fria, é um fogaréu queimando no ar, e os deuses todos começam a chegar, regendo uma orquestra de sopros divinos, e a gente vadeia como dois meninos na areia da praia, na luz do luar. Também quero doce de tua doçura, teu beijo molhado virando garapa, um beijinho doce com gosto de papa, eu viro criança, linda criatura. Um pão doce, minha formosura, minha calunguinha de papai cheirar. Dou mil piruetas pra te agradar. Eu sou seu escravo, sou seu mamulengo. Tu és minha bela, meu tudo, meu dengo. A noite, o meu dia, a luz do luar. A gente se espalha, se junta, se deita, se mela de areia, se suja, se embola, se agarra, se beija, se suja, se enrola, se derrete todo, se olha e se ajeita. Se alaga, se estreita, minha rosa linda, meu belo pomar, o gosto mais puro do meu paladar, a água do pote de barro fria, minha rapadura que toda tardinha, na sombra da tarde, vem me adocicar. Tão cheia de charme, famosa parceira, jeito de menina, felina mulher, um bule fervendo, cheio de café, o mel bem guardado de uma cabaça, uma fogueira acesa fazendo massa, tangendo as abelhas que vivem voar. Na minha colmeia você vai reinar, abelha rainha, minha doce amada, meu favo de mel, minha namorada. Vem sonhar comigo na luz do luar. Oh,
malangandê, escuto malangandê, 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 escuto malangandê, escuto malangandê, escuto malangandê, escuto malangandê.
Maravilha! Ouvimos Galope à Luz do Luar, composição e interpretação de Maciel Melo.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Isso eu posso garantir. Está ficando bom, mas vai ficar melhor. Está na hora de matar mais uma curiosidade da música do cantor e compositor pernambucano Maciel Melo. E a música da vez é Rainha, composta em homenagem à mãe e ao avô dele. Você lembra?
És rainha na vida de um moleque traquino, trovador de travessuras. Tuas mágoas se afogam na costura, escritura te diz que o bem virá.
Em entrevista a mim concedida em 23 de fevereiro de 2018 em Recife, Maciel Melo me contou a interessante história de Rainha. Mas antes disso falou de onde vem a sua inspiração. Maciel Melo, o que é que te inspira?
A vida, o amor, a fraternidade. A política não muito, sim, porque quando eu penso nessa coisa de quando eu quero, vou escrever sobre a política nacional brasileira, eu sempre sangro muito, porque é uma vergonha. A gente vive num país onde tem hora que eu sinto vergonha de ser brasileiro, né? Mas eu sempre questiono, estou sempre questionando algumas coisas. Não gosto muito de escrever. Eu fico muito desgostoso com isso. E eu nunca escrevo. Quando eu vou escrever sobre política, as coisas saem pesadas demais. Então eu fiz muitas coisas, assim, sempre faço. Agora mesmo tem uma música que eu quero, meu país, Sutilmente Eu Dou Um Toque. Né? Sutilmente Eu Dou Um Toque. Falando sobre isso, tem uma música minha chamada Menino do Sertão, que eu fiz com o Petrúcio Amorim, que Zé Ramalho gravou. Está naquele disco do Zé Ramalho, Nação Nordestina, que ele faz uma. A capa é uma versão daquela capa dos Beatles, Sgt. Pepper's. Isso, e eu tô aqui, ele bota até meu retrato na capa. E tem uma música chamada Menino do Sertão, que é minha, do Petrúcio Amorim, que é uma música que diz assim: quando eu me lembro dos meninos do sertão, olho para o céu e vejo eu entre os pardais. É uma música muito que tem a parte assim: quando eu me lembro dos meninos do sertão, vejo Hiroshima nos olhares infantis, vejo a essência da desigualdade humana no verdadeiro calabouço dos guris. Aí vai, tem uma Cola, Carandiru, Candelária, quando isso vai parar, que foi na época daquela chacina do Carandiru, da Candelária e tal. E aí a gente fez essa canção e eu tô, assim, de vez em quando eu faço algumas coisas políticas, mas eu gosto mais de falar de amor, de entender da natureza, da beleza, da alma das pessoas. E eu acho, na verdade, que o compositor, a função do compositor, do criador, é enaltecer a autoestima, é elevar a autoestima das pessoas. Você está ouvindo uma música, então você ouvir aquilo, você se sentir bem com aquilo, e você, poxa, que negócio bacana. Então, quando eu canto e falo de amor, quando eu falo, sempre eu procuro, de alguma maneira, tocar lá no cantinho, sabe, do coração das pessoas que estão me ouvindo. Lá deve ter um cantinho lá qualquer, eu quero entrar ali. Então eu vou procurando as entrelinhas ali das pessoas para ver onde é que eu chego, entendeu? Às vezes fica, né? Sempre fica lá um cantinho, eu sempre fico guardado num cantinho de alguém aí qualquer.
Maciel Melo, Rainha, uma composição só sua, tem história?
É. Rainha, veja bem, eu costumo, toda música minha tem um personagem, a maioria delas sempre tem um personagem. Lá em Guaraci tem um doido chamado Pedro Maravaia, que é o doido da minha infância, da infância da gente. Toda a cidade tinha um doido folclórico, né, que era aqueles doidinhos da meninada. Então tem músicas que falam nele, então músicas que falam em alguma coisa, sempre tem um personagem. E Rainha é uma música que eu fiz para minha mãe, então tem várias canções que eu faço para ela. E é a minha musa, primeira musa, a minha primeira musa inspiradora foi minha mãe, né? A primeira mulher da minha vida foi ela, entendeu? E aí eu sempre tenho essa coisa. E ela é uma mulher muito, muito forte, muito brigada, assim, lutadora, né? E é uma guerreira. Minha mãe está com 84 anos. E Rainha é uma música que eu fiz para ela. Fiz para ela, meu avô era tropeiro. É, tanto na música eu falo, meu avô era tropeiro, Almocreve chamava naquela época. Ele antes da indústria automobilística entrar no Brasil, então ele vivia de vender, de carregar mercadorias em nome de animais. Então não existia o transporte. Ou era trem, ou então as pessoas levavam naquelas tropas de burro que levavam as mercadorias para lugares, então para ser vendido nas feiras e tal. Aí pronto, meu avô vivia, andava com aquelas tropas de burro carregando mercadoria. Quando chegou a indústria automobilística, aí ele passou, não tinha mais, não carregava mais mercadoria nos lombos dos animais. E aí o que ele passou? Ele passou a viver de comprar e vender animal. Então ele saía pelas feiras de gado, de animal, comprava animal bom e vendia, trocava, não sei o quê. E aí o meu avô, que é o pai da minha mãe. Então a música Rainha surgiu isso. Eu queria fazer uma homenagem a ela e a ele. E aí eu digo, és rainha na vida de um moleque, traquino, trovador de travessuras. Tuas mágoas se afogam na costura, a escritura te diz que o bem virá. Um poeta já disse, Deus dará do outro nome, Maria, fortaleza, tua fé, sinônimo de grandeza. Em teu reino, quem reina é o coração. Aí a música vem toda pra ela e no final aí entra meu avô. Pedro Gírio, Pedro Gírio, teus cavalos, teus burros, tuas éguas estão rinchando ao redor da tua cova. Vou tangendo conversa e muita trova, vou montado num eito de canções, percorrendo os Brasis desses sertões. Sou discípulo fiel da sua filha, sou o neto torto da família, sou a crina da vida, sou você. Então essa música Rainha é exatamente isso, feita para o meu avô e para minha mãe.
Então foi assim que nasceu Rainha, composição de Maciel Melo, que ouviremos com Maciel Melo e Xangai.
És rainha na vida de um moleque traquino, trovador de travessuras. Tuas mágoas se afogam na costura, a escritura te diz que o bem virá. Um poeta já disse, Deus dará do teu nome Maria, fortaleza, tua fé é sinônimo de grandeza. Em teu reino quem reina é o coração. Ó Maria de Lourdes da Labuta, em Sumé foste doce, amarga e bela. Paraíba foi tua passarela, Pernambuco te trouxe a sedução. O destino entregou tua missão, os itens a ti foram destinados, e a lei que constitui o teu reinado foi escrita com a tinta do perdão. Tu andaste muito mais que muitas léguas, tu abriste as cancelas do destino. Te vestiste com o manto do divino, traçaste um futuro sem ter régua. Teu amor incansável não dá trégua, teu silêncio arenga com o fracasso, e o sol ao cair deixa o mormaço. São 6 horas e mais uma oração. Teus cavalos, teus burros, tuas éguas estão rinchando ao redor da tua cova. Vou tangendo com verso e muita trova, vou montado no leito de canções, percorrendo os Brasis destes sertões. Sou discípulo fiel da tua filha, sou neto torto da família, sou a crina da vida, eu sou você.
Se eu não fui o filho exato que quiseste, nem ao menos o que imaginaste, fui apenas um pouco que fizeste, e nesse pouco eu erguei a minha haste. Tantas vezes em que me abraçaste, eu senti o calor da tua mão, aquecendo minhas culpas com perdão, me beijando, mostrando o lado certo. Os atalhos, os caminhos, os desertos, o abismo, a curva, a contramão. Me perdoe se às vezes me permito que o acaso penetre em meus momentos.
me envolvendo com loucos sentimentos, desatando os bridões da minha vida. Volta e meia em becos sem saída, dou de cara, me deparo com a parede dos teus punhos, eu armava minha rede nos teus braços, estendia o meu colchão. Hoje sinto a falta de um sermão que em seguida me davas um confeito. Aprendi que jamais serei perfeito, ser seu filho é ser sempre um cidadão.
Maravilha! Ouvimos Rainha, composição de Maciel Melo, com Maciel Melo e Xangai. Maciel Melo, para os nossos ouvintes que estão conhecendo seu trabalho agora, estão adorando, o que é que eles fazem para conseguir ter acesso à sua obra? Você tem um site?
É, você vai, a partir de agora, porque a gente, aqui eu sou compositor, agora que eu estou dando uma estruturada nisso, meu site estava fora de ar, mas vai entrar no ar agora. Você vai ligar para 81, que é Pernambuco, o telefone é 99973-6869, 081, que é Pernambuco, 99973-6869. Aí, fora isso, tem o site, tem Instagram, Maciel Melo Oficial, tem o Facebook também. Hoje em dia, as redes sociais, você acha, ninguém se perde mais não, você acha, né? Ou então, você procura uma loja chamada Passa Discos em Recife, que é a melhor loja de disco do Brasil, entendeu? Que fica lá em Recife, entendeu? Na Rua da Hora, 345, entendeu? Então você procura, Passa Deus que vai lá, que esse camarada tem tudo que você quiser de qualquer artista bom da música nordestina. E eu se tenho orgulho de fazer parte do cast dele.
Maciel Melo, agradeço a sua generosidade em abrir o seu coração, revelar sua alma para mim e para os meus ouvintes, viu? Muito agradecido.
Isso, vale um abraço, companheiro. Valeu, gente. Valeu mesmo. Muito obrigado aí, cara. Tchau. Então, é assim, né?
Pois é, subiu a placa de um minuto. Nosso tempo está acabando. Hoje ficamos por aqui. Mas eu quero confirmar desde já um novo e prazeroso encontro para a próxima edição. Aproveite e convide os amigos para este momento de prazer radiofônico. Produção Andréia Medina e Elizabeth Braga. Sonoplastia Reinaldo Santos. Trilha sonora Hino ao Músico, uma composição de Chocolate e Nancy Vanderlei. Para críticas e sugestões, o e-mail é, anote aí, abravideo@abravideo.org.br. Acompanhe a gente também no Facebook. Então foi assim. Um aviso importante, hein? Todos os nossos programas estão disponíveis no site abravideo.org.br. Agradeço pelo carinho e pela atenção. Um abraço de luz. Até lá.
Então foi assim. Os bastidores da criação musical brasileira. Produção e apresentação, Rui Godinho.
Este projeto é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal.